Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. Entrados em casa, Procópio Dias não se apressou a dar ou pedir a explicação. Seu primeiro por confessou haver adquirido esse costume, e Jorge não se demorou em obsequiá-lo. A ceia improvisada, composta de viandas frias e dois ou três cálices de vinho puro, deixou em paz com a natureza. Satisfeita esta era a hora da explicação. Não veio ela com facilidade. Indolentemente reclinado numa otomana, Procópio Dias fumava com volúpio, falalado precaução, usando a valsada e a vardo em hora de um homem para quem o digerir é meditar. Se alguma ideia lhe avoaçava lá dentro, era difícil percebê-lo através do olhar exausto e mórbido. Entanto, curiosidade de Jorge não lhe permitiu mais longa dilatação e Procópio Dias foi compelido a satisfazê-la. Quando o moço, parando diante dele, francamente lhe pediu. Parecia-me mais fácil do que é, disse ele pretudo sobre o que apesar de nos conhecermos há algum tempo, não estou certo da opinião que o senhor forma de mim. Bome sua mão. Promete-me ser franco, prometo. Qual das duas o leva à casa de Luiz Garcia? Sobressaltado, Jorge retirou vivamente a mão. Bem veio tornou Procópio Dias, é uma delas. Passada a primeira impressão, Jorge sentou-se tranquilamente, menos contudo do que afetava estar. Na verdade, a sua pergunta das mais hesitas que eu esperava ouvir. Ignora as relações de amizade que me prendem àquela casa, relações que herdei de minha família e que eu apenas continuo. Qual das duas? Não há ali duas, há uma somente. E? Não é, é? Jorge fez um gesto negativo. Acredite que me restitui a tranquilidade ao coração, disse Procópio Dias, sentando-se de todo. Não é, meu Val? Não tem nenhuma ideia. Nenhuma ideia vaga? É isso que preciso saber. É só isso, é tudo. O senhor gosta de Aiá. Procópio Dias fez primeiro um gesto afirmativo, depois balbuciou a confissão plena de seus sentimentos, mas com um ar de envergonhado, meio sincero e meio fingido, e tão a ponto e natural, que era difícil saber onde acabava a sinceridade e onde começava a simulação. Animou-se a pouco e pouco, e não lhe escondeu nada. Confessou que a filha de Luiz Garcia lhe transtornara de todo o espírito e que ele estava resoluto aos maiores sacrifícios para obter-lhe a mão. Às vezes supunha que o senhor andava nas minhas fronteiras, concluiu ele, ideia que me afligia, porque o senhor tem sobre mim vantagens incontestáveis. A suspeita desvanecia-se e eu tranquilizava-me. Hoje, porém, confesso-lhe que a suspeita reapareceu e entrou a devorar-me o coração, e ainda assim, tinha intervalos, porque ora me parecia que o seu objeto era Aiá, ora que era a outra. Perdão, interrompeu Jorge, eu já lhe disse o que devia, e não posso consentir que voltemos ao mesmo ponto. Uma de suas suspeitas é injuriosa para mim. Tem razão, eu devia tê-lo pensado, assentiu Procópio Dias. Mas que quer? Nada se deve imputar-se aos dementes e aos namorados. Em todo caso, pode crer que a minha índole não é tanto tolerante com o vício que me fizesse desejar haver dado em balda certa. Não sou rigoroso, sei que achões governam os homens e que a força de as reger não é vulgar. Por isso mesmo é que se estima a virtude. No dia em que a dureza se fizer como univas e distribuir igualmente as boas qualidades morais, a virtude deixa de ser uma riqueza, fica sendo coisa nenhuma. Deixe-me falar-lhe com franqueza, disse Jorge, rindo. Eu desconfio que o senhor é ainda menos rigoroso do que diz. Parece-me que se a sua suspeita, em relação à outra, tivesse fundamento, o senhor não me ouviria com indignação. Talvez estimasse. Jorge não disse nada, olhou somente para o interlocutor, com um ar de estupefação, a que o outro sorriu benevolamente. Fez-se uma curta pausa. Procópio Dias rompeu enfim o silêncio. Talvez estimasse, sem deixar de indignar-me depois, isto é, indignação no momento seria abafada pelo ingresso. Atendo-me, doutor, sejamos justos com a natureza humana. Virtudes inteiriças são invenções de poetas. Não me fazia bom cabelo que o senhor gostasse da outra, e menos ainda que ela lhe correspondesse, porque, em suma, ambicionando de entrar na família, não desejaria que a família tivesse a menor mácula. Esta é a realidade. Mas eu amo, doutor. E por mais ridícula que pareça esta confissão, por mais grosseira que seja a minha casca, a verdade é que amo a enteada apaixonadamente. É o meu pensamento de todos os dias. Ora, dado que o senhor amasse a outra, qual era o primeiro movimento do meu coração? Ligá-los ao meu interesse. desde que entre os dois houvesse um segredo, e que esse segredo fosse descoberto ou suspeitado por mim. O senhor e ela eram os meus melhores aliados, e a resistência daquela menina e a vontade do pai, tudo cedia em meu favor. Procópio Dias proferiu estas palavras com simplicidade e convicção. Seus olhos plúmbeos pareciam duas portas abertas sobre a consciência. A expressão do rosto era de um cinismo cândido. Jorge contemplou alguns instantes sem dizer palavra, ao parecer subjugado pelo raciocínio. Ouvira-o pasmado e satisfeito. Tanta franqueza não mostrava que Procópio Dias já não suspeitava nada. Jorge sorriu e replicou. O que o senhor acaba de dizer não será animador, mas persuado-me que é a realidade pura. Admira-me somente que tenha tanta penetração e superioridade para ver e confessar os vícios da natureza humana. Soprático tornou o outro sorrindo. Raras vezes me irrito, conquanto lastime sempre o que é fraqueza ou perversão. Assim, por exemplo, eu não lhe ficaria querendo mal se o senhor me houvesse iludido agora acerca de seus sentimentos, porque o seu interesse e o seu dever é negá-los. Perdão, já lhe dei minha palavra. Não deu, nem eu lhe pedi, nem pediria, porque a palavra de honra não obriga a consciência, quando é dada para salvar uma questão de honra. O senhor poderia dá-la sem sinceridade nem remorso. Já não é a mesma coisa se me jurasse, porque o juramento, invocando o testemunho de um ente superior, esse obriga a consciência que não está pervertida. Não exige de mim que jure, espero eu, disse Jorge. Há ainda uma raiz de dúvida em meu coração, replicou Procópio Dias sorrindo. Pois juro-lhe. Procópio Dias levantou-se de súbito. Não precisa mais, exclamou ele apertando-lhe as mãos. Agora creio, creio de todo. Não é meu rival. Nem corrompe a família que pretendo unir-me. Se soubesse o que o prazer que me deu com a sua última palavra... Agora creio. Ria-se de mim, assim. Eu e que esta expansão pode ter um lado grotesco, há de ter de certo. O que lhe afianço é que se minha felicidade não é completa depende somente da fortuna, não dos homens. Sentou-se depois destas palavras, proferidas quase sem respirar. Jorge acompanhou nessa expansão de felicidade. Pareciam satisfeitos um do outro. Procópio Dias confessou que era a primeira pessoa a quem falava de seus sentimentos e não se vexava de dizer que, ao cabo de alguns meses, nada da podia saber do coração da moça. Às vezes supunha ser aceito outras, e eram as mais numerosas, tinha persuasão contrária. O senhor naturalmente conhecia, e sabe que obra de contradição é aquela mocinha, disse ele. Há ocasiões em que sua familiaridade comigo chega quase à sedução. Talvez exagero, mas que hei de pensar de uma moça que me pede instantemente que vá lá, em certo dia, com um modo grave e cheio de promessas. Digo-lhe se envolvo. Recebe-me com um epigrama, ri-se de mim, abusa da complacência e não sei se do amor. Porque, conquanto não lhe haja dito nada, acho natural que ela o tenha descoberto nos meus olhos. Se fico despeitado e resolvido a não voltar lá, ela torna-se mansa, como uma pomba, carinho macia, e o meu despeito evapora-se, e eu continuo a minha viagem interminável. Nunca lhe deu a entender nada, ao menos por alusão. Nunca receio que não me deixasse acabar. Não creia, eu suponho, que ela gosta do senhor. Sabe disso, mas é o que concluo do que me contou. As mulheres têm às vezes caprichos, e demais há naquela uns restos de criança, que a faz ainda mais caprichosa. Meu raciocínio é este. Se ela percebeu, e não o repelho absolutamente, é porque o senhor ainda pode ter esperanças. Procópio Dias não pôde exprimir a alegria que estas palavras de Jorge lhe entornaram na alma. Seus olhos brilharam de uma luz estranha. Depois fecharam-se, enquanto a cabeça pendeu para trás, de um jeito lânguido. Durante essa pausa de alguns minutos, Jorge pôde analisar as feições de Procópio Dias, pouco próprias a fascinar uns olhos de 16 anos. E achou natural que E.A. não se sentisse tomada de reais de sem entusiasmo. Contudo, não era impossível corresponder-lhe de algum modo, se a razão tomasse as rédeas ao coração. Jorge supunha até que houvesse em E.A. uma semente de simpatia, que bastava fazer germinar. Entrando no quarto que lhe fora destinado, Procópio Dias estava longe de ter sono, a excitação trazia o esperto. Entrou, abriu a janela e olhou ao largo. O aroma vivo das plantas da chácara ainda mais lhe apurou o sistema. Não era homem de contemplar estrelas nem de fazer fer filosofias acerca da solidão noturna e do sono das coisas. Limitou-se a pensar no que acabava de ouvir. Gosta da Estela, murmurou ele, antes de jurar podia ser duvidoso. Depois do juramento é positivo, se ela não gosta deles mal, é um rapaz de espavento. Depois, abriu as asas ao pensamento e foi direito a EA, galgando espaços e derbando paredes. Foi contemplou o sono de virgem, que ele supunha ser quieto e puro, mas que a essa mesma hora era turbado e já complicado das ideias do mal. Procópio Dias deixou-se ir ao sabor da paixão, que era viva e sincera, uma conspiração surda e misteriosa de todas as forças sensuais. A figura terna e virginal de Aya aparecera-lhe um dia, subitamente, como uma visão não sonhada. Se ele a visse em algum salão aristocrático, eu pensaria nela uma noite, talvez uma semana, até esquecê-la ou substituí-la. Mas o que o prendeu a Aya Garcia foi justamente a mediocridade do nascimento. Possuí-la era fazer-lhe um favor. Quantas outras lhe não levaram os olhos de sátiro, ao descer de uma carruagem, ou ao resvalar indolentemente o seu talhe na contradança de bom tom. Ele via-as passar ao estar, com os ombros nos ou cingidos da cachemira e elegante, risonhas umas, outras sérias, todas altivas e compassadas. E sentia que os anos, feições e maneiras o distanciavam delas. Não era difícil apagá-las da memória. E a Aya teria antes de agradecer a escolha, era sua convicção, e foi o que mais o ligou à filha de Luiz Garcia. Quando a moça refletisse que acharia no marido a satisfação de todas as veleidades do luxo, o gozo das coisas superfinas, elegantes e raras, devia ser por força e preferi-lo a quem lhe desse apenas coração, trabalho e necessidades. Uma vez brotada a ideia, cresceu, tomou-lhe o cérebro todo. Aya era então a figura presente a seus olhos, ora divina e casta, ora ardente e lúbrica, porque ele em sua imaginação conspurcava, antes mesmo de a possuir. No dia seguinte acordaram tarde e almoçaram juntos, sem tornar no assunto da véspera. No fim do almoço, Procópio Dias referiu-se a ele, dizendo que fora excessivo na noite anterior, e pedindo a Jorge que o não levasse a mal, porquanto era tudo filho de um sentimento que não peca por moderado na suspeita, nem equitativo na apreciação. Não podia atribuir-lhe outro motivo, redarguiu Jorge sorrindo. Não ficou mal comigo mal. A prova é que se dependesse de mim casá-lo, casava-o amanhã mesmo. Procópio Dias agradeceu-lhe a simpatia e o ebsec e saiu. Jorge foi dali vestir-se para ir passar alguns minutos no escritório. Enquanto se vestia, pensava na situação desse fornecedor do exército. Não eram amigos, mas o caso de Procópio Dias interessava-o, era simpático a seus olhos. Não indagou se essa simpatia brotava do medo, persuadia-se ingenuamente do contrário. Um marido apaixonado e opulento? Duas vantagens que uma moça, nas condições de Aya, devia aceitar com ambas as mãos. Talvez Procópio Dias não fosse mal aceito ao coração da moça, somente havia nesta uns vestígios de criança, que o tempo devia agar. Aquela ideia de um pretendente é uma espécie de boneca, dizia Jorge atando a gravata, o que é preciso, a todo transe, é fazer da boneca um esposo. Chegando ao escritório, ao meio-dia, Jorge encontrou o Sr. Antunes consternado. Tinha dormido 11 horas, chegara tarde onde a casa em que trabalhava, o patrão convidara-o a fazer as contas. Era uma pequena casa de comércio, onde o Sr. Antunes, que entendia de escrituração mercantil, trabalhava desde algum tempo, graças ao obsequio de Jorge. Mas já foi despedido? Perguntou este. Devo fazer as minhas contas e retirar-me no fim do mês? Jorge escreveu duas linhas ao patrão do Sr. Antunes. De tarde, foi este a Santa Teresa, Jorge a sentar-se à mesa do jantar. O Sr. Antunes já tinha jantado, mas acompanhou-o. Venha vir esse o moço, preciso falar-lhe. Vexado e tímido, o Sr. Antunes sentou-se defronte de Jorge, que não lhe disse nada durante os primeiros minutos. Jorge falou, enfim, repreendendo-o amigavelmente, disse-lhe que as exigências do comerciante não eram exageradas, e em todo caso não havia meio de opor-se a elas, salvo se quisesse deixar a casa. Isso mesmo, disse o pai de Estela. Não faça isso. Não se ganha nada em andar de emprego em emprego. Demais, francamente, não vejo que entrar antes das 10 horas seja coisa difícil. Seu genro faz isso há muitos anos. Meu genro. Disse o Sr. Antunes sacudindo a cabeça com um gesto de enfado. Jorge fingiu não entender ao gesto e ao tom do pai de Estela, e tratou de o converter à pontualidade, obra que começava a ser difícil, porque o Sr. Antunes entrava já nas consequências lógicas e naturais de uma longa dependência. Preferia o favor ao trabalho, E os anos contribuíam para esse amor da inércia e do benefício gratuito. A maior ambição que o animou, se a fortuna a houvera realizado, dar-lhe a todos os meios de envelhecer tranquilo. Agora tinha encanecido e o corpo, embora lesto, começava a suspirar pela inação. George deixou o assunto para não vexar o antigo protegido do pai, e acabou o jantar alegremente. No fim recebeu um bilhetinho de Procopio Dias. Não imagina, dizia este, que dia tenho passado, depois da nossa conversa de ontem. Temo em dizer que fui excessivo, e ainda uma vez lhe peço me releve a falta. Poderia o senhor castigar um doido? O amor não tem imputação. Queime este bilhete, em todo caso não o revê a ninguém, sobretudo a pessoa de que se trata. George sorriu e reu o bilhete. Depois fechou-o na secretária e escreveu esta simples resposta. Ainda uma vez não há que perdoar. O senhor foi apenas desconfiado, como todos os ciumentos, mas, como não inventou o ciúme, não lhe faço carga disso. Entrega a resposta, George olhou para o senhor Antunes, que fumava discretamente um charuto do bacharel. Ouvi dizer hoje uma coisa, disse George com ar indiferente, ouvi dizer que a Iá vai casar. Repetiu o senhor Antunes com um sobressalto. E depois de um instante, é possível, naquela casa o último que sabe das coisas sou eu. Talvez não passe de balela. Nem me disseram com quem. Provavelmente há algum namorado ou aparência disso, e então os noveleiros vão logo ao fim. Mas haverá deveras algum pretendente ou namoro? Que ia passar em manada, asseverou o senhor Antunes. Até... Deixe-me dizer-lhe o que penso. Duvido que ela cuide por hora de semelhante coisa. Aquela menina não tem cabeça? Oh, exclamou George rindo. Não, digo-lhe eu. Está ali, está no hospício. Não se pode dizer que seja travessura, por não estar em idade disso, é pancada. Se soubesse as coisas que ela faz às vezes. Não me parece, quando a vejo, é sempre com um modo comedido e muitas vezes sério. Lá isso, é porque ela não gosta do senhor. Não gostas de mim? Perguntou George mirado. Não digo que absolutamente me goste, obtemperou o pai de Estela. Não lhe tem muita simpatia, o que é? Como sabe disso? Ouvi uma vez o pai repreendê-la, porque de opósito vou voltar as costas ao senhor, e então ela levantou os ombros, assim com um ar de pouco caso. O pai tornou a dizer que aquilo não era bonito, mas perdeu o tempo, aí apregou os olhos nas unhas, com a testa franzida, e eu saiba que já não podia aturar nenhum nem outro. George ficou alguns instantes pensivo. Era certo que Aya o tratara sempre com muito resguardo e frieza, mas não por suposto não significasse sentia, e até lhe sentisse alguma hostilidade, estava longe de atribuir-lhe declarada aversão. Do gesto a que o senhor Antunes aludira, não se lembrava absolutamente, mas era possível. Demais pensou ele, o senhor Antunes não o inventaria na ocasião, não era caluniador, faltava-lhe essa ferocidade. Por que motivo não gostaria dele a filha de Luiz Garcia? Era a segunda vez que George fazia essa pergunta, sem lhe achar resposta plausível. Em seguida, recordou-se da noite anterior e observou ao pai de Estela que El Tarotara na véspera com alguma cordialidade. Milagre de ano bom, explicou o senhor Antunes. Também lhe digo que não perde nada se ela não gostar do senhor, é uma fortuna. Porque ela, quando gosta de uma pessoa, é de fazer-lhe perder era a paciência. Mas parece ter bom coração, e creio que o que muito do pai. Também Estela gosta de mim. A George fechou neste ponto a conversação. Seu pensamento voltou à revelação inopinada do senhor Antunes. Por mais indiferente que a Yali fosse, George sentia-se molestado com a certeza de que a moça não gostava dele. Por que seria? Simples antipatia ou outra coisa? A preocupação desvaneceu-se na tarde do dia seguinte, quando George apareceu em casa de Luiz Garcia. Foi a própria Aya quem veio abrir-lhe a porta do jardim dizendo alegremente. Entre, senhor doutor, que já se fazia esperado, George não pôde esconder o assombro que lhe produzira aquela recepção, nem o assombro nem a alegria. Entrou e estendeu-lhe a mão. Não posso, tornou a moça mostrando a sua, fechada, a só se adivinhar o que está aqui dentro. Não é uma estrela. Não, senhor, é um cavalo. No fundo do jardim estava Luiz Garcia, com o tabuleiro do xadrez. Acabava de dar uma lição à filha, que lhe pedira desde antes do jantar. Aya levou até lá o filho de Valéria. Pela primeira vez sentou ao pé dos dois para vê-los jogar. Fincou os cotovelos na mesa e encostou o queixo nas mãos. Queria aprender, dizia ela, em 3 semanas. 3 semanas? Repetiu o pai a sorrir e a olhar para George. das qualidades necessárias aos três, Aya possui as duas essenciais. Vista pronta e paciência beneditina, qualidades preciosas na vida, que também é um xadrez, com seus problemas e partidas, umas ganhas, outras perdidas, outras nulas.